Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medidas provisórias com verba para emergência climática.
Mota anuncia acordo com o governo sobre dívidas dos produtores rurais.
Parlamentares autorizam o uso de elementos tradicionais em fotos oficiais.
Plenário suspende prescrição de pena para condenado que estiver foragido.
Boa noite. A Câmara aprovou a suspensão da prescrição da pena para condenados que estiverem foragidos.
Atualmente, se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar sem que ele termine de cumprir a pena. A reportagem é de Daniele Lessa.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição da pena de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou quando tiver a liberdade condicional revogada. Prescrição é quando o Estado perde o poder de punir o condenado e o prazo para isso varia de acordo com o crime cometido. Hoje, quando o condenado foge, o prazo para a prescrição continua a ser contado normalmente e só zera quando ele é recapturado. Se o condenado não voltar para a cadeia, existe o risco de o prazo de punição acabar. O projeto, apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, altera o Código Penal para deixar claro que o prazo para a prescrição deixa de ser contado enquanto o condenado estiver foragido. Para justificar a proposta, ele argumentou que hoje a lei premia quem afronta a justiça e penaliza o detento que cumpre integralmente sua pena.
O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples. Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido.
O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ele argumentou que a proposta corrige uma distorção ao impedir que a fuga seja usada como caminho para escapar do cumprimento da pena. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que o texto aprovado torna o cumprimento da pena mais eficaz.
Que a partir do momento que esse projeto impede que a fuga de condenados gere benefício indireto, né, decorrente de decurso de tempo, e reforça a efetividade da execução penal.
A mesma regra valerá no caso de revogação da liberdade condicional, que acontece quando a pessoa condenada recebe autorização para cumprir o restante da pena em liberdade. Se o benefício for revogado, a prescrição também ficará suspensa até a captura ou a reapresentação do condenado. O projeto que suspende a contagem do tempo de prescrição de um crime no período em que o condenado estiver foragido ou perder a liberdade condicional agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, parabeniza a Polícia Federal pelo indiciamento de 48 suspeitos de envolvimento em fraudes contra aposentados no INSS. Na opinião do deputado, as investigações revelaram uma atuação isenta e profunda da instituição.
Chico Alencar repudia o uso de falsas entidades rurais para aplicar golpes e desviar recursos públicos destinados à Previdência. O parlamentar também celebra a devolução de mais de 3 bilhões de reais aos aposentados lesados.
Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica projeto que criminaliza a misoginia. O deputado acredita que a proposta confunde o enfrentamento à violência contra mulheres com gírias e piadas usadas por jovens nas redes sociais.
Kim Kataguiri defende que o debate sobre proteção às mulheres priorize punições mais duras para crimes hediondos e feminicídio. Ele também critica o fato de partidos de esquerda serem contrários à redução da maioridade penal e ao endurecimento das regras de execução penal.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180.
61 99610-0180.
A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, critica os salários do judiciário que ultrapassam o teto constitucional e cobra o fim dos chamados penduricalhos. Ela cita que mais de 600 juízes furaram o limite em maio, com pagamentos que chegaram a R$500 mil em um único mês.
Para Adriana Ventura, as gratificações tornam o judiciário brasileiro o mais caro do mundo e ofendem a realidade dos que vivem com um salário mínimo. A parlamentar contesta a defesa desses benefícios e cobra a respeito ao dinheiro pago pelos contribuintes.
Presidência.
O presidente Hugo Mota anunciou acordo com o governo sobre as dívidas dos produtores rurais. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou as entrevistas após o encontro.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que foi fechado um acordo entre o governo, representantes do setor e a Frente Parlamentar Agropecuária sobre a renegociação de dívidas de produtores rurais. Um dos pontos do acordo é que o projeto que tratava do tema não será votado e que o governo vai encaminhar uma medida provisória abrangendo os termos do acordo. De acordo com o Ministério da Fazenda, serão aproximadamente R$100 bilhões em dívidas renegociadas. Participaram da reunião os ministros da Fazenda, Dario Durigan, das Relações Institucionais, José Guimarães, o líder do governo, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. O presidente Hugo Mota explicou as medidas.
No intuito de podermos anunciar o acordo feito em relação ao projeto do endividamento dos produtores rurais do nosso país. Quero registrar que essa matéria foi colocada em votação na Câmara dos Deputados há um ano atrás, um dia antes do recesso parlamentar, e durante todo esse ano, no Senado Federal principalmente, foi travada uma negociação que se buscava com o governo alterar os pontos que foram aprovados na Câmara no intuito de poder ser mais abrangente no que diz respeito a essa renegociação.
O líder do governo, deputado Paulo Pimenta, ressaltou ainda que a MP vai suspender o pagamento dessas dívidas por 30 dias. Já o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o acordo é resultado de uma regra que tem se mostrado eficaz na Câmara, que são o diálogo e a negociação. Segundo ele, os temas mais polêmicos têm sido conduzidos por meio da construção de consensos amplos. O deputado também destacou o papel do presidente da Câmara na articulação do entendimento e ressaltou que o resultado foi fruto de uma construção coletiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. Ele reforça que a Câmara já cumpriu seu papel e o Executivo espera os senadores para sancionar a matéria.
Pastor Henrique Vieira argumenta que o atraso imposto pelo Senado vai na contramão dos anseios dos trabalhadores, já que a proposta tem o apoio de 70% da população. O deputado pede prioridade na votação do texto para garantir mais dignidade ao povo.
Desenvolvimento Regional.
Porto Piauí, no município de Luiz Correia, iniciou oficialmente suas operações de exportação com envio de minério de ferro de Piripiri diretamente para a China. Flávio Nogueira, do PT, celebra um marco, ressaltando que a nova rota vai impulsionar a economia do Nordeste.
De acordo com Flávio Nogueira, serão 200 quilômetros a menos que o trajeto rodoviário utilizado antes para escoar a produção até o Ceará. A operação da empresa Lion Mining inaugura a nova era com a expectativa de exportar grãos para o mercado mundial em breve.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias com recursos para emergências causadas por desastres climáticos e para evitar aumento no preço do gás de cozinha. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Na véspera do início do recesso parlamentar do meio do ano, o plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias que autorizam o uso de recursos públicos não previstos no orçamento desse ano para ações emergenciais, como o combate a efeitos de desastres climáticos e para evitar aumento do preço do gás de cozinha. Uma das medidas provisórias aprovadas prevê subvenção econômica de R$ 330 milhões para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Subvenção é quando o governo repassa dinheiro para as empresas, ou para estimular a atividade econômica ou para enfrentar os efeitos de crises climáticas ou conflitos internacionais. Nesse caso, a subvenção foi necessária para evitar que o aumento do preço internacional do petróleo seja repassado aos consumidores. Outra medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 20 milhões para recuperar os estragos causados pelo tornado que atingiu municípios do Paraná em novembro do ano passado. A medida foi aprovada de maneira simbólica, com apoio inclusive da oposição, como a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Que esse crédito tem por objetivo atender a situação de destruição nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, por conta das famílias assentadas que foram atingidas. E realmente a gente acha que é um crédito necessário, a gente tem que atender e dar suporte a essas famílias.
Também foi aprovada a medida provisória que autoriza o uso de R$ 285 milhões para financiar ações de recuperação em municípios atingidos por desastres climáticos no Brasil. O dinheiro é destinado à Defesa Civil. Segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, os meses de janeiro e fevereiro foram marcados por eventos climáticos severos que afetaram diretamente cerca de 2 milhões de pessoas, deixando mais de 70 mil desalojados ou desabrigados em 733 municípios de todas as regiões. Outra medida provisória aprovada libera R$ 75,3 milhões em auxílio financeiro para 10 mil famílias da região da Zona da Mata, no sudeste de Minas Gerais, atingida por enchentes no início do ano. Também foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 49 milhões para o Programa Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome. O objetivo é ampliar o atendimento às populações atingidas por desastres climáticos registrados em maio, especialmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, defendeu a necessidade de recursos extraordinários previstos nas medidas provisórias.
Falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas, o presidente vai enfrentando os problemas, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país.
Foi aprovada ainda a medida provisória que libera R$ 337 milhões para combate a incêndios. Os recursos são destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e atendem decisões do Supremo Tribunal Federal em ações que cobram providências do governo contra o aumento de incêndios florestais na época da seca. Todas as medidas provisórias foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, faz um balanço do seu mandato parlamentar. Ele destaca a autoria de 23 projetos, como o que aumenta o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais.
O parlamentar ressalta o envio de emendas para hospitais, universidade pública e instituições de pesquisa locais. Rodrigo Hollenberg defendeu também proposta de sua autoria que proíbe o funcionamento de plataformas de apostas em território nacional.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, cobra esclarecimentos sobre o crescimento patrimonial do senador Flávio Bolsonaro, que, segundo notícias recentes, ultrapassaria os R$ 600 milhões. O deputado questiona a origem dessa quantia e exige uma apuração rigorosa dos fatos.
Na visão de Raimundo, é preciso investigar se o montante está relacionado a articulações com grupos criminosos e esquemas de corrupção. Para ele, o esclarecimento sobre a origem dos recursos é fundamental para a moralidade pública.
Direitos humanos.
Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, alerta que o Brasil precisa se preparar para a transição demográfica, com o envelhecimento da população. Ele observa que as cidades e a legislação nacional precisam de adaptações estruturais para acolher de forma digna o público idoso.
De acordo com Leonardo Gadelha, é importante manter as pessoas idosas ativas e integradas ao mercado de trabalho. Para o parlamentar, aproveitar a plena capacidade física e cognitiva desse público traz benefícios sociais e econômicos ao país.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619 619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Votação.
A Câmara aprova o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a povos indígenas e demais povos tradicionais o direito de usar elementos culturais, étnicos ou religiosos em fotografias de documentos oficiais. Entre os exemplos previstos estão o cocar indígena, o turbante dos povos de matriz africana e outros elementos étnicos, culturais e religiosos. O projeto, que foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que a autorização valerá para documentos oficiais de identificação, como carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte e carteira de trabalho. Na prática, a proposta busca evitar que pessoas sejam obrigadas a retirar símbolos de sua cultura ou religião para tirar fotos para documentos. A única exigência é que o elemento usado não impeça o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A relatora no plenário, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, lembrou uma situação em que uma mulher negra escutou que só poderia tirar foto para a carteira de habilitação usando o seu turbante se apresentasse uma carta da sua mãe de santo ou um documento comprovando que tinha câncer. A deputada disse que é preciso impedir que episódios como esse se repitam e que usar esses elementos em fotos oficiais é ter o direito e a liberdade de viver de acordo com crenças pessoais.
São expressões visuais de culturas e tradições, como o cocá indígena, que representa a relação com a natureza e com os animais, o vínculo espiritual com a terra e os antepassados. Assegurar aos povos indígenas, aos afro-brasileiros e demais povos tradicionais o uso em documentos oficiais de símbolos de sua comunidade é assegurar a dignidade humana.
Segundo a relatora Sônia Guajajara, a proposta deixa expresso em lei um direito que já deveria ser garantido pela Constituição, que protege a liberdade religiosa, e por convenções internacionais assumidas pelo Brasil. Ao defender o projeto, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que esses elementos, como o cocar e o turbante, valorizam a cultura do país.
Isso promove a cultura brasileira, isso é respeito à cultura indígena, é respeito aos povos originários.
Alguns deputados no plenário disseram que seria incoerente exigir que as pessoas tirem óculos e enfeites para fotos de documentos e, ao mesmo tempo, permitir o uso de elementos tradicionais. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que a proposta também poderia incluir a autorização de uso desses objetos pessoais nas fotografias. O projeto que autoriza o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Cultura.
A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que o movimento representa a cultura popular das periferias e a voz de trabalhadores e jovens que buscam melhores condições de vida.
Inácio Arruda compara a força poética do hip-hop ao repente e aos cantadores de viola do Brasil profundo. Ele acredita que o movimento se consolida como um pilar do desenvolvimento social e de geração de riqueza econômica nas comunidades brasileiras.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.